paz do Senhor Jesus. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 em diante. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Deus Todo-Poderoso, Rei dos reis, toda honra e toda glória ao teu nome. Nós sabemos que tu és Deus e não existe outro além de ti. Sabemos que esta é a tua palavra e ela tem sido liberada para nós, ó Pai querido, como vida mais que abundante, porque são águas vivas que correm do teu trono sobre nós. Então nós te agradecemos e te exaltamos e pedimos, Senhor, permita-nos ouvir a tua voz, Senhor, e falarmos a tua verdade hoje aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, já falamos sobre o amor aos valores do mundo, já falamos da justiça, já falamos da piedade e já falamos da fé. Hoje nós vamos falar sobre a caridade. Em alguma Bíblia aí vai estar escrito amor no lugar, né? Acho que na do Leonardo, se ele tiver com aquela versão NVI, vai estar escrito amor lá. Quando você vê caridade no Novo Testamento, traduza essa palavra para amor. E vamos falar sobre o amor agora. Não existe um ser que mais amou do que Deus. Porque quando ele criou a terra, ele formou a terra e deixou ela lá, né? Quando nós vemos no livro de Gênesis, dizendo assim, ó, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O livro de Gênesis começa desse jeito. E daí Deus, ele começa a fazer a criação, né? E nós aprendemos lá que foram 7 dias para que fossem criadas todas as coisas. Nós só não sabemos quantas horas tinha esses dias, né? Mas foram 7 dias para que todas as obras do Senhor fossem criadas. A palavra do Senhor diz que lá no 6º dia, depois de ter criado quase todas as coisas, ele decidiu com as suas próprias mãos formar o homem. Ele pegou o barro e moldou e formou Adão. Tudo aquilo que Deus vinha criando nos primeiros 5 dias... foi para que chegasse o momento de ele falar para Adão, a terra está pronta, cuide dela. Você vai dominar sobre todas as coisas. Deus já tinha um projeto, ele não começou do nada, falou assim, ah, vou começar ali, que haja luz e houve luz, daí agora depois que teve luz, vamos colocar alguma coisa para preencher o espaço que estava vazio. Não, Deus ele tinha um plano perfeito até chegar em Adão. E ele criou tudo aquilo para que Adão vivesse bem, por amor. Ele criou um lugar onde Adão pudesse habitar e que ele pudesse conversar com Adão, com o homem. E esse é o tamanho do amor de Deus. Ele criou isto que nós conhecemos, para que eu e você pudéssemos viver aqui com ele. Mas como nós sabemos, Adão errou o alvo. Ele fugiu do caminho que Deus tinha preparado para ele, né? E veio a maldição sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher, porque pecaram contra o Senhor. Mas Deus não desistiu desse plano do homem viver com ele eternamente. E Deus, todas as vezes que nós vemos os livros na Bíblia, Deus está sempre querendo trazer as pessoas de volta para junto dele. Não existe um livro sequer na Bíblia que não esteja mostrando Deus trazendo de volta aqueles que estão longe dele, porque ele nos amou. O versículo central da Bíblia, nós conhecemos, vamos ver se hoje eu não vou me atrapalhar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Para que todo... Não, se enviou o seu único filho. É sempre um banana, tá vendo? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê... Não, mas tem a vida eterna, certo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo mais fácil que todo mundo decora, mas toda vez que eu vou falar, eu esqueço ele. E ali, esse versículo central da Bíblia diz assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Deus olhando as nossas vidas de pecadores, ele enviou seu filho Jesus para que morresse por nós. Esse amor que está aqui no livro de Timóteo, quando você vai ler lá no grego, né? Não que eu saiba ler grego, viu, irmãos? Mas eu procurei, né? Eu peguei a Bíblia no iPad lá, coloquei o capítulo e o versículo e apareceu lá. Eu fiquei procurando as definições que eu conhecia no grego para ver qual palavrinha ia aparecer lá no grego. E apareceu naquele texto, ágape. Um amor de Deus que é incondicional, que nos ama apesar de ser pecador, apesar de ser bandido, apesar de ser assassino, apesar de ser um estuprador, apesar de ser alguém que suborna, alguém que aceite suborno, apesar de ser o homem mais desprezível da face da terra, apesar de ser a mulher mais desprezível da face da terra, apesar de ser adúltero, apesar de ser dependente químico, apesar de ser adúltera, ele nos ama apesar disso. É diferente de quando nós olhamos para algumas famílias, né? Eu posso falar até da minha. Porque um amor de família, quando um bebê nasce, todos amam. Aquele bebê cresce, e minha mãe dizia que nós temos o gênio, né? O gênio difícil. Que era a conduta, a índole das pessoas. E no decorrer da caminhada, entra em conflito alguns parentes. Até irmãos. E irmãos, eu lembro, é que eu e meu irmão somos pequenos, né? Mas eu lembro que tinha alguns amigos meus que eram cinco, seis meninos, tudo, e todos iam para a escola, e quando um brigava, ai meu irmão, todos seis iam lá e se ajudavam e juntavam as forças para derrotar o opositor. E esse era um amor que era apesar de qualquer coisa. Se ele fez errado, os irmãos iam lá e ajudavam. Não vou ajudar porque é meu irmão. Só que quando há desavença entre esses mesmos irmãos, a mágoa é quase que dura uma vida inteira. Porque no, mesmo que haja arrependimento, talvez não haja perdão da outra parte. E às vezes não há arrependimento e também não pode ser liberado o perdão. Mas com Deus não é dessa forma. Deus, ele sempre vai nos amar, apesar de estarmos errados. Ele não vai mudar essa conduta. Ele não vai desprezar o seu amor. A palavra do Senhor, acredito, no livro de Romanos também diz isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós numa cruz. Essa é a prova do amor de Deus. E nunca vai poder ser negada, porque Não importa o lugar que você for, sempre vai ser escutado que existe antes e depois de Jesus. Os nossos dias são contados em antes e depois de Jesus. É inegável o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. A história sempre vai nos levar até o momento em que Cristo nasceu e morreu na cruz. E esse amor sempre vai ser por mim e por você, mesmo que nós tentamos negar isto. No livro de Isaías, capítulo 43, mostra a prova desse amor. No versículo 4, diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido, por quê? Pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. E o apóstolo Paulo estava falando ali para Timóteo: Timóteo, você precisa amar da mesma maneira que Cristo amou a sua vida. Quando as pessoas vierem, né? Porque Timóteo, ele cuidava da igreja de Éfeso. E quando vierem as pessoas para a congregação, elas vão vir feridas. E algumas pessoas vão dizer: aquele ali era um adúltero, Timóteo. E daí Timóteo, talvez, se não tivesse ouvido de Paulo sobre esse amor, ele ia fazer separação. Ia falar: você, fulano, você pode até vir na reunião, mas ó, tá vendo aquela fileira? Depois dela você pode sentar. Ele ia tratar as pessoas com indiferença. E o apóstolo Paulo estava dizendo que não poderia haver essa indiferença. A palavra do Senhor diz, creio que no livro de Gálatas, quando o apóstolo Paulo, ou de Atos, quando diz assim, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata a todos da mesma forma. Agora, como nós agimos diante de Deus, tem como saber se a mão do Senhor vai estar estendida ou encolhida. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser fiéis a Ele, para que Ele haja em fidelidade para conosco. E o apóstolo Paulo estava dizendo: Timóteo, você precisa abraçar aquele que está perdido. Você precisa abraçar aquele que está coberto pelo lamaçal do pecado, dos enganos. Você precisa ajudá-lo, você precisa orar por ele. Apesar dele ser um pecador, você tem que olhar com o olhar que Cristo olhou. Porque a Bíblia diz que Cristo veio para os enfermos, não foi para os sãos. Então Timóteo tinha que olhar e ver aqueles que estavam enfermos e ajudar a colocar o bálsamo sobre as suas vidas. E você tem que olhar aquele que está enfermo e ajudar. Eu tenho que olhar aquele que está enfermo e ajudar. Porque Deus nos fez como um canal de bênção para os perdidos. O pneu do meu carro estava com dois pregos. Assim, a distância acho que dava 5 centímetros, eu acho que. Bom, 5 a 10 centímetros um do outro. E eu estava enrolando para ir no borracheiro. Estava lá pensando: troco o pneu ou tiro os pregos? Né? Daí ontem eu decidi ir no borracheiro. Falei: vou no borracheiro e vou perguntar para ele: quanto você acha que ainda roda? Se compensa trocar os pregos ou tirar o prego ou colocar um pneu novo? Ele falou: cara, isso vai rodar bastante ainda. Tira os pregos, você vai economizar aí por enquanto. E tudo bem. Essa borracharia é uma, acho que é a única de Campinas que funciona 24 horas de verdade. Eu nunca vi aquele cara fechar por nada. E ele sempre ouve louvores. Quando eu comecei lá eram os louvores católicos. Dessa vez eram louvores assim, evangélicos, então eu conhecia mais, né? E daí estava tocando louvor e eu comecei a cantar, que é um louvor que nós começamos a cantar na igreja. nosso amigo Santo Espírito, né? O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. E eu comecei a cantar. E o rapaz que me atendeu estava lá, tirando a roda, vendo o reparo. Daí daqui a pouco ele virou para mim e falou assim: você é evangélico? Eu falei: pronto, agora vou ter que assumir. Você é evangélico? Eu falei: sou. E eu pensei que ele ia vir com uma coisa leve, fácil para mim, né? Falou assim: o que você faria de uma pessoa que está pensando sair daqui a pouco, no horário de serviço, e matar a esposa? Daí eu paralisei um pouquinho. Daí eu falei assim: bom, vamos lá então. O que eu faria? Primeiro eu faria o que a Bíblia manda. Daí ele, lógico, parecia Pilatos, né? Mas o que que a Bíblia manda, né? O que a Bíblia manda é assim, ó: amar o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas. Mas também diz: amar o próximo. É, mas eu amo, só que eu estou fazendo a vontade do diabo agora, ele falou para mim. Eu falei assim: olha, o desejo até pode vir de uma obra maligna, mas o realizar é você que escolhe. Hoje você tem que escolher. Hoje você vai ter que escolher o que você vai fazer. Daí como eu escolho? Daí eu falei: a Bíblia diz assim, que Jesus disse: você será meu amigo se fizerdes o que eu vos mando. E daí, toda vez que eu falava um versículo, ele: mas o que é isso? O que é fazer o que Deus manda? Daí vem outro versículo que diz: hoje eu ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. E o que é a vida? E eu ia desenrolando o assunto com várias perguntas. Falei: a vida é crer no Filho de Deus, em Jesus. A vida é cumprir a sua palavra de uma forma em que, quando você estiver agindo, você vai falar assim: o que eu faria se fosse Jesus? E naquele momento ele começou a chorar. Naquele momento ele começou a passar as mãos nos olhos. E eu falei: hoje você tem que tomar uma decisão. Você tem que escolher por Jesus. Daí depois recomendei: olha, recomendo que hoje, de vez de você fazer os seus planos aí, procure uma igreja, né? Depois ali de orientá-lo, conversar com ele, falei: procure uma igreja. Converse com o pastor, peça uma orientação, ele vai te ajudar a entender isso que você está passando. Eu lutei tanto, acho que já estava cerca de 3 semanas para tirar um prego do pneu. Mas Deus me levou no dia que era necessário. Eu podia fazer vários planos, mas naquele momento Ele me levou no momento que era o oportuno para ser feita a obra dEle. E eu tive que amá-lo, apesar de o coração dEle estar cheio de ódio, cheio de rancor e com vontade de cometer um homicídio. E depois ele disse assim: mas você acha que eu ia preso? Você acha que ia preso? Eu não ia preso. Eu ia matar ela e ia me matar. Eu disse: olha, aí já começa o primeiro problema, além dos outros, né? Aí está o maior problema. Porque você não pode tirar a sua própria vida. Deus não permite isso. Ele é o dono da vida. Ele criou você. E só Ele vai poder dizer o dia do fim dos seus dias. Não é você. E Deus me chamou naquele momento para falar do seu amor. E eu pude falar do amor de Deus. Porque esse amor de Deus me alcançou. E esse amor de Deus alcançou a vida daquele homem. E eu vou passar lá por várias vezes, para que ele possa saber que ele encontrou alguém que o amava e o ama, apesar de não nos conhecermos, apesar de não termos um relacionamento, apesar de ele nem lembrar talvez qual seja o meu nome, embora eu lembre o dele. Porque foi assim que Cristo nos amou. E todos os dias Deus pode estar enviando pessoas para o nosso convívio, para que ele possa ouvir que apesar da sua vida hoje, Jesus ainda continua o amando. E Timóteo aprendeu ali com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo foi uma pessoa que começou a amar apesar de... Foi difícil, né? Porque ele não amava, ele foi aquele que perseguia e começou a ser perseguido pelo amor de Cristo. Mas ele começou a ir aonde ninguém ia. Aonde ninguém falava assim, não, aquele lugar ali não é bom ir. E o apóstolo Paulo ia e anunciava o evangelho. E as pessoas eram salvas por causa da palavra pregada através da boca do apóstolo Paulo. Mas eram palavras de vida que saíam e eram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e pelo próprio Cristo Jesus. E nós devemos ir aonde talvez as pessoas estão desistindo de ir. Nas praças, aonde tem moradores de rua, aonde as pessoas estão enfermas. Nós precisamos ir nas filas dos mercados, mas falar do amor de Cristo é essencial. Quando Jesus, em suas últimas palavras na terra, ele disse... Ide por todo o mundo. Ele diz assim que o evangelho deveria ser anunciado a toda a carne. E nós precisamos falar. Porque ele também disse no livro de João que nós faríamos obras maiores. Não é porque nós somos bons. Porque as obras maiores seriam em Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. E quando nós executássemos uma obra, Jesus Cristo seria exaltado. E quando Jesus Cristo é exaltado, a obra dele cresce. Essa igreja cresce por causa que Cristo é exaltado neste lugar. Você prospera porque Cristo é exaltado através da sua vida. As pessoas são salvas porque Cristo é exaltado em sua vida. Que você possa deliberar do amor de Deus. Um amor que é, apesar de, se é necessário perdoar, que você possa sair daqui já desejando perdoar aquele que te ofendeu. Se é necessário você ir na casa de fulano e dizer, eu não vou lá porque fulano é assim, 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 e ele não muda, jamais vai mudar, que você possa falar, eu vou lá porque, embora ele não queira mudar, Cristo Jesus ama ele da maneira que ele é. E depois de amar da maneira que ele é, ele transforma da maneira que Cristo Jesus quer. Foi assim com o apóstolo Paulo. Deus amou o apóstolo Paulo da maneira que ele era, pecador e assassino. Né? Porque ele era assassino. Mas depois transformou ele em quem ele queria. Um homem que morreu em nome de Cristo. Mas antes disso, ganhou muitas vidas para o Senhor. Antes disso, deixou diversos livros que estão cheios de revelações de Deus para mim e para a sua vida e que nos faz ter um bom ânimo e querer prosseguir. Um desses versículos é quando nós falamos, tudo posso naquele que me fortalece. E ele mostrou isso, dizendo, sei passar por aflições, sei ter fome, sei ter sede. Mas olha, de uma coisa eu sei, tudo eu posso em Jesus. E talvez você vai passar por mesmas lutas que o apóstolo Paulo passou, ou lutas diferentes, você vai falar, eu não consigo. Daí você vai ter que olhar para o apóstolo Paulo e falar assim, ele no final de tudo, ele disse, tudo posso. E eu já vou começar a falar, porque eu sei que eu tudo posso em Cristo Jesus. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E o apóstolo Paulo diz isto a Timóteo, ame Timóteo, como Cristo Jesus amou a igreja. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Irmãos, às vezes talvez você vai ter que passar, sofrer algumas calúnias. Mas essas calúnias não vão poder mudar, corromper a sua história. Porque quando você deliberar da palavra de Deus, aquele que te caluniou vai voltar atrás e vai dizer, era mentira. Mas, porque ele me amou, embora eu caluniasse, eu pude encontrar um Deus que me ama também. Jesus Cristo foi moído, ferido. E aqui ele diz assim, né? E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. E quem era o aflito, o ferido, éramos nós. Mas ele suportou os cravos para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui para desfrutar do seu amor leal. Amém? No mesmo livro de Timóteo, depois ele diz sobre a perseverança. Livro de Romanos, capítulo 5. Vamos seguir com a perseverança. Perseverança é manter-se firme apesar das dificuldades. E manter-se firme apesar das dificuldades parece que é algo fácil, né? Vamos ver. Um barco no meio do oceano, uma grande tempestade. A tempestade leva o barco até lá em cima e ele volta. E o barco está a ponto de virar, a ponto de naufragar. Por causa das ondas agitadas. Mas ele não virou? Eu e você recebemos ondas bravias, ondas bravas todos os dias. Porque todos os dias Satanás tenta nos tirar do foco. Todos os dias ele lança uma seta para que eu e você possamos errar o caminho. Todos os dias ele tenta algo para nos fazer tirar os olhos de Cristo. Mas aquele que crê no Senhor, ele se mantém firme, apesar das tribulações. Ele se mantém firme, apesar do momento de privação, de fome. Ele se mantém firme, apesar do momento de ficar desempregado por diversos meses ou anos. Ele se mantém firme, apesar do mundo dizer que ele não é capaz de vencer. Ele se mantém firme, mesmo que todos falem, você não é capaz. Ele se mantém firme. Eu e você temos que nos manter firme. Porque quando nós saímos daqui, desse salão, talvez hoje ou amanhã, algo pode se levantar contra nós. E vem para tentar minar a nossa fé. E vem para tentar nos desestabilizar. E vem para tentar nos fazer perecer e fraquejar. Daí é o momento de você falar: eu sei que o meu Redentor vive. E com os meus olhos eu hei de vê-lo. É o momento de você falar assim: olha, o meu advogado, ele mora no alto dos céus. É o momento de você falar: o Senhor que reina sobre a terra e céus governa sobre a minha vida. Esse é o cristão que se mantém firme. Que quando vem as palavras de afronta, sabe o que ele faz? Ele tem a palavra de Deus como escudo. E a palavra de Deus como escudo, nada pode abalar a estrutura do soldado. Como que aconteceu isso? Jesus Cristo... A palavra do Senhor diz, acho que no livro de Mateus, capítulo 4, que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. E toda vez que o diabo tentou abalar a estrutura de Jesus, Jesus foi lá e usou a palavra de Deus. E o diabo, deixa eu só pegar aqui para lembrar certinho, senão... Antes de abrir em Romanos ali. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha só. O diabo deixou chegar no momento em que assim, agora ele não vai ter mais o que fazer. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E quando todas as dificuldades deste mundo vier contra você, e você estiver firmado na palavra de Deus, ela não vai poder te desestabilizar. E a tempestade vai passar, e o vento forte vai deixar de soprar, e você vai permanecer firme, e a bênção do Senhor se achegará sobre a sua vida. Você tem que se manter firme, como Cristo Jesus se manteve firme. Apóstolo Paulo, quando ele ensina a Timóteo, ele fala: sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo. E nós temos que olhar isso em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não tinha momento de instabilidade. Ele se mantinha perseverante, firme na sua obra. Ele sabia que o final da sua obra era morte, morte na cruz. Ele sabia que ele tinha que ser levantado no madeiro, porque a palavra do Senhor diz que ele se fez maldição por mim e por você, lá no livro de Isaías. Então ele sabia que para se tornar maldito, ele teria que ser pendurado no madeiro, como está escrito na palavra de Deus. Todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. E ele foi pendurado no madeiro. Mesmo sabendo que ele ia ser levado lá, ele podia evitar, falar: não, eu não quero, eu não vou, eu mudei de ideia, eu vivi tudo isso aqui, agora eu mudei de ideia, vou relaxar, vou viver o resto dos anos que me servem e vou seguir a vida. Não, ele se manteve firme e ele foi até a cruz e morreu, suportou aquela cruz, carregando ela em seus ombros, foi exposto naquela cruz até que veio a morte. Foi levado à sepultura, na sepultura ele foi e tomou a chave da vida e da morte das mãos do diabo, e depois ali pregou aos espíritos e ressuscitou ao terceiro dia e pregou para os seus servos ali, e depois foi aos céus, mas deixou uma promessa que ele voltaria para buscar eu e você. Ele não mudou essa promessa, ele se mantém firme até os dias de hoje, para que quando chegar o momento, ele falar: Cristiano, hoje eu vim te buscar. Leonardo, hoje eu vim te buscar. Juscelie, hoje eu vim te buscar, porque eu vim buscar a minha noiva, a quem eu prometi, porque a minha promessa é firme. Então nós devemos ser firmes como Jesus Cristo foi. E quando vier as dificuldades, você pode falar assim: eu sei que o meu Redentor vive, e com os meus olhos eu hei de vê-lo. E quando você falar isso, não vai ter quem possa duvidar. Foi assim na vida de Jó. Os seus amigos iam lá, os grandes amigos, e falavam: você pecou, você errou, você está errado. Tudo isso que vê sobre a sua vida, essa doença na sua pele, é porque você pecou. É porque a sua esposa você não ajudou. É porque os seus filhos você não ligou e não cuidou deles da maneira correta. E Jó olhou para eles e falou: eu sei que o meu Redentor vive. Olha, eu sei que o meu advogado está nos céus. Ele não se abalou, ele não esmureceu, ele foi suportando ali aquela dor até chegar o momento em que Deus conversa com ele, e daí depois daquele momento ele fala assim: eu vou orar pelos meus amigos. E quando ele ora, e quando há oração, diz assim que Deus mudou a sorte de Jó. Persevere, lute o quanto tiver que lutar. Não deixe de lutar para se mantendo firme. E ore, porque quando você orar, Deus vai ouvir e agirá sobre a tua vida. Que você possa sair daqui perseverando. Timóteo perseverou. A igreja de Éfeso cresceu. Timóteo perseverou. Veio as lutas, veio as dificuldades. ali na igreja de Éfeso, mas ele sabia como cuidar, porque ele sabia que Deus ia à frente daquela obra. E a outra orientação que Paulo... Opa, vamos ler aqui, né, senão, livro de Romanos, esqueci. Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Na Bíblia do Leonardo eu tenho certeza que vai estar escrito perseverança lá. Mas aqui, quando nós vemos aqui experiência, é quando Deus está falando da perseverança em se manter firme, sabendo que as tribulações vão produzir paciência e perseverança. São as lutas, né? Às vezes a gente fala assim, né? Eu sempre ouvi isso, né? Que as pessoas pedem assim, né? Ah, Senhor, me dá paciência. Daí vem outra pessoa assim que já sabe o vocabulário e fala assim: ah, mas está preparado? Preparado para quê? Para as tribulações? Porque só sabe quando a pessoa é paciente ou tem perseverança no meio das dificuldades. Porque se não tiver nada para provar isso, como você vai saber se é perseverante? Então, lutas vão vir sobre você para mostrar o quanto você espera em Deus, o quanto você se mantém firme, enquanto você se mantém paciente, o quanto você se torna experiente na presença dele. Porque quando você estiver experiente, você vai poder ensinar a muitos, dizendo: ah, eu já passei por isso. Né? Tem aquela expressão, eu já sou macaco velho, né? Em determinadas situações. E daí você vai poder falar: ó, vem aqui, senta aqui, que eu vou te contar como é ter paciência. Havia um homem chamado Jó, que estava de boa, ofertando a Deus, ali derramando ofertas pelos seus filhos, adorando a Deus. E aí um dia chegou um enxerido e falou assim: ó, ele só é fiel porque você deu tudo para ele. Deixa eu tirar para você ver o que vai acontecer. E foi tirando. Ia chegando. Eu fico imaginando, né? Jó ali, tranquilo em sua casa. Falou assim: olha, Jó, seus filhos estavam reunidos, fizeram uma festa, veio um vento, e o vento foi lá e derrubou a casa sobre eles e todos morreram. Daí Jó já começa a ficar triste. Daí Jó, vem um fogo, estavam os animais no pasto. Foi lá e consumiu seus animais. E Jó mais triste. Daí Deus tirou, permitiu que tirasse tantas coisas e deixou a mulher lá, né? Foi lá, tirou e deixou a mulher. Era para provar mais um pouquinho. Porque aquela mulher não era uma mulher sábia. Porque lá no final do livro de Jó, quando ele tem uma esposa sábia que edifica a casa, o Senhor restituiu na vida dele tudo em dobro do que ele tinha. Mas se nós contarmos a história de Jó, porque as pessoas acham que conhecem, mas se olharmos cada momento, em cada situação em que ele foi acusado e se manteve firme, nós vamos poder falar: sim, ele era experiente nas tribulações. Sim, ele sabia se manter firme, olhando para Deus. E daí você vai falar assim: olha, está vendo essa história? Agora se coloque nesse lugar. E olha o tamanho das dificuldades que vieram sobre ti. E comece a suportá-las. Porque da mesma forma que Deus abençoou Jó, porque ele se manteve firme e crendo nele, ele também vai cuidar da sua vida. E foi isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. se mantenha perseverante, porque o Senhor vai cuidar de cada detalhe. Se mantenha perseverante, eu e você hoje, que o Senhor vai cuidar de cada detalhe. E quando perguntarem, o que eu faço em meio às dificuldades, você vai falar, eu fiz assim, e Cristo Jesus agiu em meu favor. Sempre Cristo vai ter que agir em nossas vidas, para que tudo vá bem. O terceiro ponto em que ele fala, vamos ver lá em Timóteo, só para não errar aqui. Timóteo 6, versículo 12, diz, que eu não sei se aqui vai estar diferente. Versículo 11 diz, paciência, e o último é mansidão. Mansidão já é mais bacana, né? Que isso a gente já conhece nas pessoas, aqueles que têm facilidade com a mansidão. Falei para a Elisa que ia pregar várias coisas hoje aqui. Ela fazia, ela agia com ato e falava, vou falar sobre isso hoje. Né? E teve um momento em que eu abri a janela do carro e quis tapar o asfalto com chiclete. Né? E ela começou a falar assim, por quê? Só que o chiclete ficou grudado no carro, ele veio comigo até aqui. O chiclete continuou lá, intacto lá. Eu acho que foi só para a gente ver o sentimento que ia ser despertado ali no momento. E quantos de nós, quando temos um momento, é capaz de despertar tudo que há dentro de nós? Você está de boa, né? Você é a pessoa mais zen naquele dia. Todo mundo fala assim, nossa, como ele está calmo hoje. Como, nossa, hoje está tranquilinho. Daí surge uma coisa mais insignificante, que era uma coisa tão sem sentido de tudo que você passou no dia. E daí quando a pessoa fala, você, o quê? Por quê? Não é possível que você fez isso? Eu não admito. Enquanto o apóstolo Paulo fala assim, não, você não pode ser assim. Eu fico imaginando Timóteo ali na igreja, assim como a vida de todos os pastores, né? Eu fico imaginando quando vem as dificuldades, os problemas. Porque na igreja de Coríntios, que não é a mesma de Éfeso, ela tinha um problema lá que era a má conduta de fofoca. E daí isso chegou ao apóstolo Paulo, e era um problema da igreja. Eu fico imaginando ali aquele pastor com esse problema e tendo que lidar. E ele tinha que chegar lá com mansidão. Sabendo qual era o problema, ele tinha que tratar com mansidão. Vai em outra igreja, e na outra igreja tinha problema, na mesma igreja, né? Não é na outra igreja. Na mesma igreja de Coríntios, tinha um problema que o filho estava vivendo junto com a mulher do pai dele. Estava cometendo adultério com a mulher do seu pai. E daí eu fico imaginando aquele pastor tinha que chegar lá, calmo, vem cá, senta aqui. Vamos conversar. Embora a primeira ação que a pessoa, quando nós vemos alguma coisa errada, nós tentamos tratar como? O futebol, quando tem uma falta, a primeira coisa que a pessoa faz, o jogador se levanta e abre os braços e reclama. Numa briga de rua, em qualquer lugar, quando a pessoa fala alguma coisa, eu lembro quando era criança, a maior posição que tinha de briga é, fala só mais uma vez, vai lá. Colocava o braço para trás, acho que eu vou preparar para fazer assim. Né? Fala só mais uma vez. E o cristão também é humano, igual todos esses aí que eu falei. O crente é humano, igual ao cara que está no bar, igual ao cara que está na rua, igual à pessoa que está na escola, igual à pessoa que trabalha no mercado. O cristão é humano. Só que, quando algo ríspido vem em direção a ele, ele tem que devolver esse algo ríspido com mansidão. E isso é difícil, porque mexe com os nossos sentimentos. Isso é difícil de se mudar. Não se muda de uma hora para outra. Mas temos que começar a preencher as nossas vidas com mansidão. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz assim. Provérbios, achei. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando a pessoa fala alguma coisa ruim para você, você tem que responder de forma branda. Oi, meu amorzinho, você tem toda a razão. Oi, fulano, com certeza. Porque isso é sabedoria. Nós não ganhamos as pessoas, nós não trazemos as pessoas para Cristo mostrando como era o velho homem. Nós trazemos as pessoas para Cristo mostrando como é o homem transformado por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele era manso. Ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. E nós temos que aprender dessa forma. No livro de 2 Timóteo também diz, no versículo 24, no capítulo 2, versículo 24. Na 2 Timóteo, perdão. Para encerrar. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Nós temos que aprender a ser mansos. Nós temos que aprender a corrigir com mansidão. Eu tenho que aprender a ser manso. Eu tenho que aprender a corrigir com mansidão. Eu tenho que aprender a ser igual a Jesus. Jesus, quando ele via aqueles murmurar, né? A multidão ia seguir Jesus e esquecia de levar comida. E começava as murmurações. E ele multiplicava os pães. Ele não falava assim: por que vocês vieram atrás? Vocês sabiam que ia passar por vários dias aqui e não trouxeram nada? Não. Ele falou: alguém tem alguma coisa? O que que tem? Daí vem lá, 5 pães e 2 peixinhos. Ah, já serve já. E começa a multiplicar. O que que tem para que a vida da pessoa seja transformada? O que que tem para que a vida dela seja mudada? O que que ela fez? O que ela fez para te aborrecer tanto? Comece a usar aquilo. E comece a responder de forma mansa. E com certeza você ganhará o seu irmão. E com certeza você vai ter mais respeito dessa forma do que respondendo com uma palavra dura e tola. Porque a palavra branda desvia o furor. Nós somos chamados para ser semelhantes a Jesus. E Jesus tinha palavras brandas. Mas quando era necessário agir com rigor, ele também agia. Ele tinha palavras doces, mas quando era necessário agir com rigor, ele também agia. Mas nós temos que saber quando é o momento de agir com rigor e quando é o momento de agir com palavras brandas. Você tem que começar a se policiar, eu tenho que começar a me policiar para que eu possa ser semelhante a Jesus. O apóstolo Paulo estava ensinando Timóteo a ser semelhante a Jesus. Por isso que quando eu cito aqui os versículos, eu sempre lembro de Paulo e de Jesus. Porque Paulo disse: sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Que nós possamos agora adquirir a mansidão, sermos firmes como bons cristãos e amar apesar da pessoa ter te magoado, apesar dela ter te ferido, apesar de ela ter falado mal de você, apesar de ela não gostar do seu pai, não gostar da sua mãe, apesar de ter lançado palavras de maldição, apesar de ter feito oferendas, obras malignas contra você. Porque as obras malignas, a palavra do Senhor diz assim, ó, que toda arma forjada contra mim e contra você, eu e você, a condenaremos e a quebraremos. Então essa obra não tem autoridade sobre as nossas vidas. Mas aquela pessoa precisa saber que mesmo assim nós o amamos. Jesus Cristo diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. que nós possamos deliberar do amor, que possamos ser firmes e que possamos ser mansos, porque só Cristo Jesus pode nos levar a essa vida. Timóteo teve que aprender que os valores do mundo são valores vazios, mas que os valores de Deus iam torná-lo cada vez mais semelhantes a Jesus. Adquira os valores de Deus. Seja justo, ame, seja fiel, seja prudente, seja sábio, seja manso, seja servo. Ajude o próximo, acolha, ensine, inspire, seja usado por Deus, porque Deus deseja nos usar. Amém?